Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Amor de pai está no cuidado de todo dia. No olhar que acolhe, na mão que ensina o caminho. Está nos conselhos, na presença que protege. E no orgulho de ver cada conquista acontecer. Amor de pai é estar presente nos passos mais importantes da vida. Feliz Dia dos Pais. Calçados Pegada, a marca da conquista.
O feirão dos feirões da Volkswagen é na Realto. Essa é a sua chance de comprar seu veículo zero quilômetro. Confira! Novo Terra a partir de 99.990, com seu usado na troca. Volkswagen Polo de 96.690 por 86.990 na troca do seu usado. E T-Cross com bônus de até 32.000 com seu usado na troca. Passe na Realto de Contagem ou Betim e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5.000 campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
8h28. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Gustavo Cícero, atualização do trânsito.
Alan Passos, liberado na Avenida Cristiano Machado, ida para Venda Nova, passagem pela estação Floramar. Mais cedo havia 3 quilômetros de congestionamento, agora pista livre. Já na rodovia Fernão Dias, o motorista encontra mais de 10 quilômetros de congestionamento no sentido Belo Horizonte, entre a cidade de Itatiaio Sul e Brumadinho, na chegada à Serra de Garapé, local onde houve um acidente mais cedo. Ainda não há previsão para a liberação total da pista. Repórter Gustavo Cícero.
Agora 8 horas e 29 minutos, mulher pede socorro após justiça soltar irmão que tentou matá-la por causa de apartamento de herança.
A cabeleireira Lídia Marques, de 31 anos, denuncia sofrer de forma rotineira ameaças de morte do irmão mais velho e da cunhada por conta de herança. Os dois moram no mesmo prédio e andar no bairro Califórnia, na região noroeste de BH. O último flagrante registrado em vídeo pela denunciante mostra o irmão dela tentando atacá-la com uma faca na porta de casa. A polícia já foi acionada, ele já foi preso mais de uma vez por conta das ameaças e descumprimento de medida protetiva. No dia 25 de julho, a justiça expediu o último alvará de soltura do irmão de Lídia. Desta vez, a justiça entendeu que o homem não precisa ficar preso, mesmo possuindo uma extensa ficha criminal, principalmente por tráfico de drogas, já que a soltura não causa prejuízo à ordem pública. Lídia, que possui limitações físicas e caminha com dificuldade, mora com os 3 filhos pequenos. Um deles tem autismo e, por isso, a cabeleireira se vê como uma vítima fácil e teme pelo pior.
Ele fala aí que eu tô disputando herança. Não tô disputando herança. Já cansei de falar isso. Eu tenho um processo civil que eu peço a venda, né? Porque a gente não tem escritura dos dois apartamentos, que a gente venda e divida no meio.
Eu propus a venda do imóvel pra gente poder cada um seguir seu rumo e ficar longe um do outro, sabe? Eu não tô conseguindo, sabe? Ele não quer vender, ele quer 500 mil, sendo que vale tudo 500 mil, ele quer 500 mil só pra ele. E assim, eu tenho 3 filhos, eu não tenho outro lugar pra ir. Eu moro aqui, tem mais de 20 anos, eu pago água e luz do imóvel, eu pago IPTU. Ele não pode comprar minha parte. Eu não tenho condição de comprar a parte dele. Que ele, que é o agressor, que ele saia pelo menos, sabe? Pra eu poder viver minha vida em paz.
É, esse último episódio, ele com a faca, tanto ele quanto a esposa, vindo pra cima de nós. Eu fiquei bem assustada. Eu tenho medo que ele me mate. Igual a mulher dele falou que vai enfiar uma faca na minha jugular. Ele falou que meu fim vai ser triste, vai ser extremamente trágico. Eu tô com muito medo.
Repórter Alice Brito.
Agora 8h31, polícia recolhe objetos de apartamento onde capitã da PM foi morta. Marido, sargento, é o principal suspeito.
Para ajudar a investigação a entender o que aconteceu dentro do apartamento no bairro Palmares, na região noroeste de Belo Horizonte, a Polícia Civil vai analisar objetos que foram recolhidos hoje do imóvel onde aconteceu o caso da capitã da Polícia Militar, Michele Leão Azevedo, de 41 anos. Na segunda-feira da semana passada, ela deu entrada sem vida no Hospital Odilon Berens, com várias marcas pelo corpo. O marido dela, o sargento da PM, Eduardo Abner, está preso como suspeito de envolvimento na morte. Ele alegou que de domingo para segunda, o casal deu uma festa, usaram drogas e fizeram sexo consentido envolvendo agressões. E mais tarde, a mulher teria caído da escada e levada só à noite para o hospital. Hoje à tarde, a delegada e os investigadores responsáveis pelo caso, acompanhados de peritos, estiveram por cerca de 2 horas no apartamento. Os policiais fizeram uma vistoria no imóvel, focando principalmente nos quartos e saíram levando alguns objetos importantes para a investigação. Os investigadores vistoriaram também um carro, que é de uma pessoa, um homem que participou da festa que aconteceu na casa e que estava no prédio desde aquele dia. Ontem, segundo vizinhos, esse homem tentou buscar o carro, mas foi impedido pela Polícia Civil, que fez hoje então essa vistoria no veículo, que depois foi devolvido ao dono. Esse homem foi a última pessoa a sair da festa e deve ser uma das principais testemunhas ouvidas pela investigação. Enquanto isso, o laudo do Instituto Médico Legal, que deve apontar as causas da morte da capitã, ainda não foi concluído e a Polícia Civil avalia se vai ser necessário fazer mais diligências. Repórter Felipe Quintela.
8h33, em Juiz de Fora, idoso de 80 anos é preso suspeito de tentar abusar de crianças.
A Polícia Civil investiga o caso de importunação sexual praticado por um idoso de 80 anos contra 3 crianças em Juiz de Fora. O fato aconteceu no último domingo durante uma festa familiar na vizinhança e terminou em confusão e agressões físicas. De acordo com o registro da Polícia Militar, moradores da região relataram que não é a primeira vez que ele fez algo parecido contra crianças, mesmo após alertas anteriores dos responsáveis. Na data do ocorrido, meninas de 6, 8 e 10 anos que brincavam na rua correram assustadas até os pais, reportando que o vizinho teria ido até o portão da casa dele e feito comentários de conotação sexual. Em seguida, o homem teria exibido o órgão genital para as menores e as convidado a entrar no imóvel. Diante do relato das crianças, familiares foram até a residência do suspeito. Ao ser questionado sobre a conduta por uma das mães, o homem teria investido contra ela para agredi-la. A mulher reagiu com empurrões e tapas, fazendo com que o idoso caísse no chão. A briga continuou até a intervenção de populares que estavam no local. Com a chegada da PM, foi dada voz de prisão ao idoso pelos crimes de satisfação de lascívia na presença de criança e agressão. A mãe de uma das crianças, de 32 anos, também recebeu voz de prisão pelo crime de lesão corporal, uma vez que o idoso sofreu escoriações nas pernas e no nariz decorrentes da briga. Da Zona da Mata, repórter Jober Teles.
8h35 a seguir, investigado por calúnia contra Lula, Flávio Bolsonaro não presta depoimento e manda defesa por escrito.
Senador diz que presidente incentivou o enforcamento dele e pede que STF investigue.
E especialista avalia possíveis impactos econômicos da crise entre Brasil e Argentina.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-8895-0068.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora cá, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. ClínicaAlphaMen.com.br 25267676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruc. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800-944-1127 ou acesse autotruc.org.br. Autotruc, proteção para você.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
8h37, PSDB faz convenção, mas não bate martelo sobre candidatura a Aécio e apoio na eleição para o governo de Minas.
A Federação PSDB Cidadania lançou suas chapas de candidatos a deputados estaduais e federais nesta terça-feira, ainda sem cravar a candidatura do ex-governador Aécio Neves ao Senado. Os tucanos também não bateram martelo sobre o apoio do partido na disputa pelo governo de Minas. Apenas admitem que estão mais próximos do PDT de Alexandre Calil e que rejeitam de qualquer forma uma aliança com as candidaturas de Matheus Simões e de Patrus Ananias. Em entrevista após a convenção na sede estadual do partido, em Belo Horizonte, Aécio falou sobre o resultado da pesquisa Quest divulgada na manhã desta terça, que o coloca em segundo lugar na corrida pelo Senado, atrás apenas de Marília Campos, do PT. O deputado federal e presidente nacional da legenda agradeceu a lembrança dos eleitores, mas afirmou que ainda não definiu se vai entrar no páreo.
Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer, né, aos mineiros, né, essa demonstração de apreço, de carinho, né, em todas as pesquisas, né, me colocando realmente como candidato muito competitivo. Eu já estive no Senado, como vocês se lembram, foi onde construí uma candidatura à presidência da República, que infelizmente não foi vitoriosa, e eu acho que nos trouxe para esse momento que nós estamos vivendo hoje, né, de imenso radicalismo na política. Eu estou avaliando a possibilidade dessa candidatura com enorme seriedade, mas eu devo tomar essa decisão de forma amadurecida até o próximo dia 5 de agosto.
Mesmo após a convenção, o partido ainda pode decidir sobre a formação das chapas. O prazo final para informar as composições à Justiça Eleitoral se encerra em 15 de agosto. Repórter Bernardo Estilac.
Agora 8h39, investigado por suposta calúnia contra Lula, Flávio Bolsonaro não comparece a depoimento e envia defesa por escrito à Polícia Federal. Boa noite, João Pedro Mello.
É isso, boa noite para você, boa noite para o nosso ouvinte. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, apresentou de fato por escrito à Polícia Federal a defesa dele no inquérito que apura uma suposta prática de calúnia contra o presidente Lula. Com a entrega desse documento, foi cancelado então o depoimento por videoconferência que estava marcado para esta terça-feira. A investigação foi aberta após uma publicação feita por Flávio na rede social X, em janeiro, na qual o senador afirmou que Lula será delatado e o associou a crimes como tráfico internacional de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e fraudes eleitorais. Para a Polícia Federal, as declarações podem configurar o crime de calúnia. Agora, a PF vai analisar os esclarecimentos apresentados pela defesa de Flávio. Depois disso, esse inquérito vai ser enviado à Procuradoria-Geral da República, que pode denunciar o senador e candidato à presidência ao Supremo Tribunal Federal ou pedir novos pontos da investigação, ou seja, novas diligências. Ainda há uma possibilidade de que a Procuradoria-Geral da República peça o arquivamento desse caso. A gente vai seguir acompanhando os próximos passos dessa investigação aqui em Brasília. De Brasília, João Pedro Melo.
Por outro lado, Flávio Bolsonaro pediu ao STF que investigue Lula por falas que incentivariam o assassinato do senador.
A defesa do senador Flávio Bolsonaro apresentou agora há pouco ao Supremo Tribunal Federal novos argumentos em uma notícia-crime contra o presidente Lula. Os advogados dizem que Lula teria incentivado a violência política quando fez declarações sobre traidores da pátria durante eventos públicos. Segundo a defesa, o presidente teria repetido esse discurso na convenção do PDT quando afirmou que, no passado, traidor era enforcado e voltou a criticar integrantes da família Bolsonaro por, segundo ele, buscarem apoio nos Estados Unidos para impor sanções aqui para o Brasil. Os advogados de Flávio sustentam que as falas ultrapassam o debate político e colocam em risco a integridade do senador, além de pedirem que o Supremo investigue o caso. Até o momento, o presidente Lula não se manifestou sobre essa nova petição apresentada pela defesa de Flávio Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora 8h42, apesar dos atritos na diplomacia, especialista avalia que relação comercial e econômica entre Brasil e Argentina está livre de impactos, pelo menos por enquanto.
Apesar dos recentes ataques do presidente argentino Javier Milei ao presidente Lula, as relações econômicas entre os dois países continuam estáveis. As trocas diplomáticas entre os dois presidentes, por outro lado, estão ainda mais estremecidas após os ataques de Milei a Lula durante evento de convenção do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República no último fim de semana. O coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC de BH, Adriano Gianturco, analisa os possíveis impactos dessa relação conturbada entre os dois presidentes.
Essas relações entre presidentes acontecem numa camada. Em outra camada, o comércio, as economias, as empresas continuam basicamente andando do mesmo jeito, se importando muito pouco, sinceramente, com o que os presidentes falam. Notem que, por exemplo, 90% destes problemas entre Lula e Milei se referem exatamente a falas, a discursos. De ações concretas, teve muito pouco, são mais falas, né? É, inclusive, mais para o público interno, muitas vezes. As empresas tendem a ser mais pragmáticas, os negócios tendem a ser mais pragmáticos. As empresas que comercializam entre Brasil e Argentina, nos dois lados, seus interesses continuam os mesmos, independentemente de Lula e de Milei.
E a gente pode esperar impactos nessa questão comercial, considerando a relação entre eles, ou ainda não? Isso ainda é um pouco distante?
Olha, não podemos descartar 100%. Porque se a relação se desgastar muito, afinal as contas, um dos dois ou os dois poderiam até propor algumas medidas mesmo concretas. O mais provável é o contrário, que na verdade o comércio continue andando, continue acontecendo, porque as empresas que estão comerciando entre os dois países não só têm interesse, mas inclusive fazem e fariam, eventualmente, pressão em cima dos dois governos para manter relações comerciais de fato e para que aí essas relações diplomáticas não afetem as relações comerciais. Os dois, me parece, que estão apostando na mudança de lado político no país do outro. Estamos esperando isso para mudar as relações. Até lá, não vejo essa imagem de melhora.
Repórter Giovana Meirelles.
Economia Real, com Rita Mundin. Os fatos do mercado financeiro.
Boa noite! E mais uma surpresa agradável em se tratando de inflação. Em julho, de acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, a prévia da inflação, medida através do IPCA 15, ficou estável. Ou seja, na média, os preços variaram 0,06% dos 9 grupos pesquisados. Habitação, onde mora a conta de luz, foi o de maior impacto de variação na inflação de julho, 0,15 pontos percentuais. Só que alimentação e bebidas, que pesa demais no nosso bolso, assim como a conta de energia, né? Também teve uma variação em média de 0,66% negativa e praticamente anulou o efeito da alta da conta de energia. Só que tivemos alta em saúde e cuidados pessoais de 0,28% e queda em vestuário de 0,33%. E isso pode abrir espaço para um corte na taxa básica de juros, a Selic, na reunião do Copom que acontece na semana que vem. Portanto, a notícia é boa. O Ibovespa subiu 0,7%, o dólar subiu 0,2, mas a melhor notícia é que os juros futuros negociados na B3 caíram, sinalizando essa expectativa de uma queda, um corte de juros na Selic na próxima reunião do Copom. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
8h46, a seguir, pesquisa aponta que maioria da população de BH está comprando menos que há um ano.
Projeto que pode proibir patinetes elétricos nas calçadas de Belo Horizonte começa a tramitar na Câmara de Vereadores.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
8h49, pesquisa aponta que mais da metade das famílias belo-horizontinas está comprando menos que há um ano.
Mesmo com o mercado de trabalho dando sinais de melhora, as famílias de Belo Horizonte continuam cautelosas na hora de ir às compras. Pesquisa divulgada hoje pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais mostra que mais da metade das pessoas afirma estar comprando menos do que há um ano, principalmente por causa do crédito mais restrito e da preocupação com o orçamento do dia a dia. A economista da Fecomércio Minas, Gabriela Martins, explica por que o consumidor está cauteloso.
O mercado, na verdade, está tendo uma série de movimentações que pode ser explicado pelo índice de consumo das famílias. Hoje, esse índice ele é medido de 0 a 200 pontos, sendo que acima de 100 pontos é o nível de satisfação, abaixo de 100 pontos é a insatisfação. Entretanto, Belo Horizonte está com o nível de satisfação no índice de consumo das famílias, chegando a um ponto de 83,9, já está há alguns meses já estatisticamente estagnado nesse valor, o que mostra que, apesar das famílias terem sim um comportamento de cautela e também de redução do consumo em alguns itens, ela também tem uma expectativa positiva e também a gente tem um fator que agrega muito e muito positivamente, que é a questão do mercado de trabalho e a percepção das famílias de que a renda, apesar de a gente estar muito comprometido com a questão do crédito alto, do endividamento e também do custo alto de alguns produtos essenciais, ela tem melhorado.
O que, que o consumidor e o comerciante de Belo Horizonte podem esperar daqui até o fim do ano?
Um cenário positivo, apesar dos pesares. Esse segundo semestre é caracterizado por questões de datas comemorativas, então por mais que os consumidores estejam endividados, tenha alguma cautela na hora de consumir, o valor afetivo das datas comemorativas é um fator que influencia muito na hora do consumo.
Nas ruas, a Itatiaia ouviu consumidores para saber se o orçamento ainda tem limitado as compras do dia a dia.
Geraldo Bento Ribeiro, sou aposentado.
Tem comprado muito? Só tem dado uma segurada devido à condição financeira?
Não, eu controlo sim. Ainda agora mesmo eu acabei de comprar numa loja de roupa, falei lençol, comprei fronha. Eu compro muito aquilo que eu vou consumir.
Mas pesquisa antes?
Pesquiso antes. Eu não vou numa loja só não.
Meu nome é Luciano Pérez da Costa, sou chaveiro.
Tem comprado muitas coisas, feito muitas pesquisas antes?
Sim, tenho feito muita pesquisa. Os preços tá lá em cima, né?
Qual o seu nome e sua profissão?
José Giovanni Marçal, profissão é borracheiro.
Tem comprado muito? Tem tido ali um pouco mais de paciência ao fazer as compras?
A gente tá tendo que ter um pouco de paciência porque a gente tá vendo que não tá muito a maré, como diz lá, né? A maré não tá para peixe. Então a gente tá economizando um pouco, se não equilibrar direitinho, não dá para poder vencer, não.
Repórter Gustavo Cícero.
8h52, projeto que pode proibir patinetes elétricos nas calçadas de Belo Horizonte começa a tramitar na Câmara de Vereadores.
O projeto que cria normas para a operação de serviços da chamada micromobilidade urbana, o que engloba os patinetes e bicicletas elétricas que rodam aqui em Belo Horizonte, foi aprovado na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal em primeiro turno. Isso, na prática, significa que constitucionalmente a proposta tem condições de avançar e seguir tramitando na casa. Entre as diretrizes previstas está a proibição de estacionamento e circulação dos patinetes e das bicicletas nas calçadas e áreas destinadas aos pedestres. As empresas operadoras ficariam responsáveis por adotar soluções que ajudem na organização, fiscalização e bloqueio dos equipamentos em áreas proibidas. O texto, que é de autoria do vereador Arruda, do Republicanos, segue agora para apreciação de três comissões temáticas antes de ter sua primeira votação em plenário. Repórter Luísa Marques.
8h53. A atualização facilita compra de créditos para o cartão de ônibus em BH.
Quem depende do transporte coletivo em BH passa a ter uma nova opção para colocar créditos no cartão BH Bus. A partir de hoje, o aplicativo BH Bus Mais permite que as recargas e a compra de bilhetes por QR Code sejam pagas por meio das carteiras digitais Google Pay e Apple Pay. Segundo a entidade, a ferramenta está disponível para celulares Android e iPhone e utiliza os cartões já cadastrados nas carteiras digitais para concluir as transações. Quem traz mais detalhes é a diretora executiva da Transfácil, Ana Flávia Camilo.
Nesse momento, tem aí uma grande facilidade, onde você não precisa fazer um cadastro na hora para utilizar seu cartão de crédito. Você já vai ter o cartão cadastrado nas carteiras digitais. Então isso vem trazer mais agilidade, mais segurança, mais praticidade para os nossos usuários. Uma outra grande vantagem é que você pode ampliar o número de compras. Hoje, com cartão de crédito, você compra apenas uma vez ao dia, R$50, e com a carteira digital aí disponível, né, Apple Pay e Google Pay, você pode fazer compras múltiplas de até R$100 chegando no limite de R$650 diário.
Repórter Laura Gorino.
8h55, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia Noite.
O feirão dos feirões da Volkswagen é na Realto. Essa é a sua chance de comprar seu veículo zero quilômetro. Confira. Novo Terra a partir de R$99.990, com seu usado na troca. Volkswagen Polo de R$96.690 por R$86.990 na troca do seu usado. E T-Cross com bônus de até R$32.000 com seu usado na troca. Passe na Realto de Contagem ou Betim e aproveite. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-8895-0068.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Proteção para quem está sempre em movimento. Na Autotruque, você protege seu carro, sua moto ou seu caminhão com quem entende do assunto. Conte com assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios exclusivos para rodar com muito mais tranquilidade. Faça parte de uma associação que há 18 anos cuida de mais de 40 mil associados em todo o Brasil. Ligue agora para 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Autotruque, proteção para você.
8h57, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia Noite desta terça, 28 de julho de 2026. A condição do tempo.
Quarta-feira de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. O céu fica claro, parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões mineiras, céu parcialmente nublado com névoa seca. Em Minas, os termômetros oscilam entre 6 e 34 graus. Em Belo Horizonte, quarta-feira de céu claro, parcialmente nublado com névoa seca. Não chove. A temperatura mínima fica perto dos 15 graus, subindo. E a máxima pode chegar aos 31 graus. Calor. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
As últimas do trânsito, Gustavo Cícero.
Está interditado Alan Passos na rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, em Brumadinho, um pouco antes da Serra de Igarapé, por reflexo de um acidente mais cedo. O motorista já encontra mais de 10 quilômetros de congestionamento desde a altura de Itatiaio Sul. Quem sai de Itatiaio Sul para a capital mineira deve passar, por exemplo, pela MG-050 e também BR-262. Aline Neves.
O Ministério Público de Minas denunciou um professor universitário por injúria e discriminação contra uma pessoa com deficiência, moradora de BH.
O caso aconteceu no dia 2 de fevereiro deste ano, no bairro Santo Antônio. O episódio teve início quando o casal, acompanhado de uma profissional de apoio, tentava atravessar a faixa de pedestres com rampa de acessibilidade. O veículo do denunciado encontrava-se estacionado sobre a faixa, obstruindo completamente a passagem e impedindo a utilização da rampa.
Após ser procurado e informado sobre a irregularidade, o professor retirou o veículo do local. No entanto,
Ao perceber que o homem utilizava cadeira de rodas, teria proferido comentários ofensivos relacionados à deficiência.
Para o Ministério Público, as manifestações evidenciaram menosprezo direcionado especificamente à pessoa em razão da deficiência, atingindo a dignidade e também causando temor e constrangimento à esposa.
O sinal eletrônico vai marcar 9 horas. Termina aqui o Jornal da Itatiaia Noite. Até amanhã.
Ótima noite para você.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men, sexo é saúde. 25267676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Saúde e bets.
Campanha orienta sobre riscos das apostas online e atendimento em saúde mental no SUS.
Em entrevista, Marcelo Quimatti, do Ministério da Saúde, comenta sobre o impacto das bets e o apoio para quem quer parar de jogar.
Uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico, e se trata de fato de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tecnologia na palma da mão. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR.
Hoje vamos falar sobre os níveis da conta e como ter mais segurança e acesso a todos os serviços. Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma.
Do campo ao laboratório. Cientistas da Amazônia sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí.
A descoberta abre caminho para melhorar a produtividade e garantir mais resistência, além da geração de novos produtos. Gabriela Noronha.
O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil apresentou o pedido formal de consulta aos Estados Unidos no sistema de solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, a OMC.
A iniciativa do Ministério das Relações Exteriores contesta o aumento das tarifas imposto pelo governo norte-americano sobre as exportações brasileiras.
O Brasil questiona a tarifa adicional de 25% aplicada a produtos brasileiros e a taxação de 12,5% a um grupo de 60 países.
O pedido considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com obrigações dos Estados Unidos.
E está amparado no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da OMC.
A solicitação é a primeira etapa para tentar um acordo direto entre os países junto ao órgão internacional.
E Brasil e Coreia participaram hoje em São Paulo de um fórum empresarial.
Promovido pela Apex, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Atração de Investimentos, o encontro ocorreu no contexto da visita oficial do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil esta semana.
No encontro foram discutidas oportunidades para aumentar a relação bilateral de comércio, principalmente em setores do agronegócio, mineração, defesa e tecnologia.
O presidente da Apex, Laudemir Miller, destacou que, embora a movimentação comercial entre os dois países tenha chegado a 11 bilhões de dólares em 2025, a participação do Brasil nas importações da Coreia do Sul ainda é pequena.
O Brasil participa de 1% do comércio da importação da Coreia. Nós temos interesse e estamos crescendo no nosso mercado de frutas, café, especialmente áreas de aeronáutica, defesa, mineração, minerais críticos, que é tão importante para nossos países, farmacêutico, biocombustível, que eu já comentei, química, a parte de tecnologia, e são esses empresários que estão aqui nesse encontro tão importante.
E o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura entra em vigor no próximo dia 1º de agosto.
O decreto que promulga o tratado foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União.
Para apoiar a implementação do acordo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disponibilizou manuais com orientações para exportadores, importadores e operadores de comércio exterior.
Os documentos estão no portal Siscomex na internet.
O Ministério da Saúde lançou uma campanha de utilidade pública de prevenção aos danos das apostas online.
A iniciativa alerta a população sobre os riscos associados ao uso abusivo das bets e divulga serviços de saúde mental oferecidos pelo SUS para acolhimento e tratamento de apostadores afetados.
A campanha é veiculada na televisão, no rádio e nas redes sociais. Vamos ouvir?
Apita o juiz, começa mais uma rodada de apostas. O jantar com a família é substituído pela tela do celular. Sai a tranquilidade e entra a ansiedade. O jogador fica isolado e só quer saber de apostar. Isso é falta grave.
As apostas online são um problema. Causam dependência, dívidas e destroem sua família. Acesse o Meu SUS Digital, faça o autoteste e a consulta por teleatendimento. Se necessário, procure uma UBS ou CAPS. O SUS oferece apoio para você sair da rota das apostas sem julgamento. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Para falar sobre as bets e o impacto na saúde de quem joga, conversamos com Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Vamos ouvir.
A gente conversa agora com Marcelo Quimatti, diretor de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, para falar sobre saúde e apostas eletrônicas, as famosas bets. Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença aqui na Voz Brasil.
É um grande prazer e muito obrigado o convite.
Marcelo, para começar, o fato de uma pessoa realizar apostas já é considerado um vício ou existem etapas? Quando é que passa a ser realmente um problema?
Não, o fato de jogar, ele não é propriamente um problema e muito menos um problema de saúde mental. A questão é que não existe um limite em que a gente pode dizer esta forma de jogar, ela é absolutamente segura. E a pessoa, ela migra muito rápido de um jogo que ele acontece por lazer exclusivamente para um jogo que ele acontece de uma forma compulsiva e que traz vários problemas associados tanto à saúde mental quanto à saúde financeira.
Agora, uma pessoa viciada em bets, Marcelo, ela consegue reconhecer o próprio vício? E como você disse aí, existe uma forma segura de se apostar em bet?
Não, não existe uma forma segura. Existe todo um processo que dá a relação da pessoa com uma plataforma ou com um jogo, que ela se modifica muito rápido. Normalmente, quando uma pessoa ela começa a jogar, ela começa a fazer isso por lazer, ainda que existam pessoas que elas começam a jogar como uma forma de aumentar os ganhos mensais. Esta forma, essa segunda forma, ela é particularmente muito perigosa e é muito difícil que uma pessoa que ela entre numa plataforma de jogos com essa intenção, ela não desenvolva problemas. Quando uma pessoa começa a jogar, tanto mesmo que seja uma situação de lazer, ela num primeiro momento em que ela joga, ela começa a ganhar. Ela ganha porque existe um mecanismo dentro de uma plataforma que ela estipula a partir de um algoritmo que ela tem que ter pequenos ganhos para que ela se mantenha dentro daquela plataforma jogando. Porque do ponto de vista neurobiológico, um pequeno ganho que a pessoa tem dentro de uma plataforma tem um efeito cerebral muito parecido com um grande ganho. Então a pessoa ela tem uma sensação de que ela está no controle, que ela está ganhando com aquilo, e quando ela coloca dentro de uma planilha ou vê depois de uma hora, duas horas de jogo, quanto que ela ganhou e perdeu, ela realmente perdeu. Então, e daí neste momento ela continua jogando de uma forma compulsiva. Por um lado, porque aqueles ganhos elas trouxeram prazer para ela, mas por outro lado, porque ela começa a correr atrás de um prejuízo que ela teve. Aí, quando esse processo ele está desencadeado, é muito perigoso e a pessoa ela tende a ter impactos muito importantes dentro tanto da saúde mental quanto da saúde financeira.
O senhor falou saúde financeira, né? E a saúde mental, quais são os impactos mais comuns que a gente vê dentro da
para a pessoa, para a vida familiar, no trabalho? Como é que acontece?
Então, do ponto de vista da saúde mental especificamente, do ponto de vista epidemiológico, existe uma associação que não é uma associação só que é feita em estudos no Brasil, mas na literatura internacional, que eles apontam que existe uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. Nós temos também várias outras dependências a álcool e outras drogas que eles também estão associados ao jogo compulsivo. E existe, por exemplo, uma taxa de suicídio que ela é 5 vezes maior do que a população em geral entre pessoas que desenvolvem problemas com jogos e apostas.
Agora, qual deve ser o primeiro passo para a pessoa que reconhece esse vício em bets? E existe essa ajuda no Sistema Único de Saúde?
Sim, como você havia perguntado, existe uma dificuldade de identificação de quando isso se torna um problema. Dentro, em saúde mental, a gente tem 2 parâmetros que eles são bastante importantes para definir algum tipo de dependência, que é o primeiro, quando uma pessoa ela deixa de fazer outras coisas ou quando aquilo tem um impacto no cotidiano dela. Aquilo tem um impacto no cotidiano da pessoa, normalmente é difícil de mensurar, principalmente quando alguma coisa ela não é criminalizada. Então, ela tende a naturalizar aquela prática que ela desenvolve. Dentro de saúde mental, é muito importante que a pessoa ela ouça as pessoas que estão ao redor, que elas normalmente têm uma sensibilidade muito maior e muito mais apurada para identificar diferenças e mudanças no padrão do cotidiano. Então, se, por exemplo, a pessoa é casada e o cônjuge fala assim, olha, você está jogando demais, você está com um problema. Escute essa pessoa, porque muito provavelmente você está com um problema sim. E aí, o Sistema Único de Saúde, ele está passando por um processo de qualificação em relação a cuidado de pessoas com problemas com jogos e apostas, e é uma qualificação necessária, porque esse é um fenômeno novo e que, do ponto de vista epidemiológico, cresceu muito rápido ao longo dos últimos anos. E existe um desenvolvimento de uma plataforma de acesso a cuidado com um acesso digital, através do Meu SUS Digital, para pessoas que têm problemas com jogos e apostas, e que funciona. Foi muito importante a gente desenvolver esse tipo de estratégia, na medida em que as pessoas com jogos e apostas, muito frequentemente elas estão dentro do cotidiano delas, num ambiente digital, e que tem muito mais sentido para elas acessar o cuidado através de uma plataforma digital.
E nessa plataforma digital que existe, é possível ver se você tem problema, se você não tem, se alguém falou, olha, eu acho que você está com problema. Aí você pode nessa plataforma, dentro do Meu SUS Digital, para poder ver, identificar, né?
Sim, existe uma testagem que ela tem uma sensibilidade, uma especificidade acima de 90%. A partir dessa testagem, a pessoa ela é encaminhada para uma outra plataforma, um qual ela vai receber atendimento, e aí ela vai ter um processo de acolhimento, de avaliação, e a partir daí é desenvolvendo um plano terapêutico para ela.
Agora, existe uma plataforma de autoexclusão para as pessoas que não querem mais jogar. Como é que funciona essa plataforma e para quem ela é direcionada?
Não, ela é fundamental. É fundamental porque, como se trata de um problema e que, uma vez instalado, a pessoa ela continua utilizando plataformas de uma forma compulsiva, a plataforma de autoexclusão é uma estratégia na qual ela para de receber propaganda, ela para de não tem acesso às plataformas de jogos através de um acesso que dá pelo GovBR e que ela se cadastra dentro dessa plataforma de autoexclusão. Dentro dessa plataforma de autoexclusão existe já orientações em relação a como ela procura cuidado na área de saúde mental. E nós temos identificado que mais de 30% das pessoas que se autoexcluem identificam que já apresentam algum tipo de problemas de saúde mental relacionado aos jogos e apostas.
Quando você se auto-exclui, o que acontece?
Você não consegue acessar plataformas de jogos e você não recebe propagandas relacionadas a jogos e apostas a essas plataformas.
E só eu posso fazer? Um parente, alguém que vê que eu tenho problemas, pode fazer isso pela pessoa?
Sim, o acesso é através do CPF e através do SouGov.
Ah, então se eu ver que um familiar precisa disso, eu posso ir lá colocar o CPF dele e auto-excluí-lo dessas plataformas?
Sim, mas de qualquer forma, a intervenção da família é muito importante que ela se dê de uma forma pactuada junto com o usuário, porque é muito importante que a família seja próxima no sentido de apoiar qualquer tipo de intervenção na área de saúde. E a plataforma de autoexclusão é bastante importante, mas quando ela está associada a um problema relacionado à saúde mental, é muito importante que a isso se some uma procura de cuidado.
Então, e uma vez feita essa autoexclusão, não tem como sair.
Existem algumas modalidades em que a pessoa é excluída por um mês, dois meses, seis meses ou por um tempo indeterminado. Então isso vai variar de acordo com a modalidade que a pessoa escolhe ela ser autoexcluída.
Então, só para destacar que esse vício é um problema, sim, de saúde mental, para as pessoas estarem de olho, a família sabe, olha, não é uma brincadeira, é um vício, é um problema de saúde pública.
Não, e é um problema de saúde pública bastante importante. Ao longo desses últimos anos, a gente teve um aumento de procura na área da rede de atenção psicossocial de quase 150%, um aumento ao longo desses últimos anos, e com alguns meses, né, do desenvolvimento de ações de acesso digital ao cuidado, a gente teve uma procura gigantesca ao longo dos últimos meses. Então, de fato, é um problema de saúde pública, é um problema que ele teve um crescimento bastante importante durante os últimos anos. Ele se acentua muito durante o período da pandemia e se trata, de fato, de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tá certo, então. Nós conversamos com o Marcelo Quimatti, que é diretor de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, o convite, foi um prazer estar aqui.
Você que é usuário do gov.br, sabia que já pode aumentar os níveis da sua conta para ter mais segurança e acesso a serviços?
A conta gov.br possui os níveis bronze, prata e ouro. Cada um deles determina os tipos de serviços disponíveis e o grau de proteção.
E com alguns passos, você pode avançar para o nível ouro, o mais completo e seguro. Saiba como fazer na reportagem de Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma. O nível mais completo é o ouro, o segundo é o prata e o bronze é o mais básico. Se sua conta GovBR for bronze ou prata, você pode subir para o nível ouro. Isso leva alguns minutos e deixa sua conta bem mais protegida contra fraudes e golpes. O diretor do Departamento de Identidade Digital da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, Hudson Mesquita, detalha um dos caminhos para aumentar o nível de sua conta GovBR.
Uma das opções para fazer isso é pelo aplicativo GovBR. Para baixar, é só ir na sua loja de aplicativos, por exemplo, a Play Store ou App Store, fazer o download e instalar o aplicativo. Na verdade, com o app GovBR, a navegação na plataforma GovBR como um todo fica muito mais fácil.
Aí, logo na parte de cima do aplicativo GovBR, tem o botão Ver Nível. Quando você clicar nesse botão, vai aparecer o nível de sua conta e a opção Aumentar Nível da Conta. Se o seu nível não for ouro, você clica e vai seguindo o passo a passo. Uma das tarefas é o reconhecimento facial. Ao final do processo, você passa a ter a conta ouro. Um jeito ainda mais fácil é usar a Carteira de Identidade Nacional, a SIM. Se você já tirou a sua, quando abrir o aplicativo GovBR para aumentar o nível, selecione a opção de fazer isso por meio da SIM. Você usa o aplicativo GovBR para ler o código QR que fica na sua carteira de identidade nacional. Depois, é só seguir o passo a passo até concluir tudo. Com o nível ouro, é possível habilitar a autenticação da sua conta GovBR em duas etapas. Isso deixa a sua conta ainda mais protegida. E para assinar os seus documentos no GovBR, só é possível se você tiver o nível prata ou ouro. Para saber mais sobre os níveis da conta GovBR, acesse o site gov.br/conta. Reportagem Carlos Oliveira.
O início do inverno, marcado por tempo seco na maior parte do país, contribuiu para o desenvolvimento da safra no Brasil.
Por outro lado, o excesso de chuvas que atinge o Rio Grande do Sul pode trazer prejuízos para as plantações. A análise é da Conab.
O clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras e o avanço da colheita na maior parte do país em julho. Mas o excesso de chuvas no sul e a falta de umidade em algumas áreas do Nordeste e do Centro-Oeste mostram que os efeitos sobre as plantações variam conforme a região e a cultura. É o que mostra o boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. a diretora de Política Agrícola e Informações da Conab, Nayara Andrioli Bittencourt, destaca os principais pontos do levantamento.
Entre 1º e 21 de julho, os maiores volumes de chuva ficaram concentrados em parte das regiões norte e sul e também no leste e no nordeste. Na maior parte do país predominou o tempo seco. Isso foi favorável porque ajudou a maturação e a colheita do algodão e também do milho na segunda safra.
A diretora da Conab, Nayara Bittencourt, também explica que no sul a umidade ajudou as lavouras de inverno, mas as chuvas mais intensas trouxeram pontos de atenção no Rio Grande do Sul. Já no Nordeste, a falta de água no solo afetou áreas de feijão e de milho, cultivado na terceira safra.
No Rio Grande do Sul, as chuvas intensas do final do período podem ter causado danos localizados por enxurrada, alagamento e também lixiviação de nutrientes. A lixiviação é quando o excesso de água leva embora o nutriente do solo e reduz a fertilidade.
Já o algodão e o milho foram beneficiados pela falta de chuvas nas regiões centro-oeste e sudeste, diferente do que ocorreu no Mato Grosso do Sul. O tempo firme prejudicou o desenvolvimento das lavouras de trigo. Para acompanhar essas mudanças, a Conab também analisa índices de vegetação obtidos por imagens de satélite. Eles ajudam a identificar o vigor das plantas e comparar o desenvolvimento das lavouras ao longo do tempo. Reportagem Pablo Mundim.
Pela primeira vez, pesquisadores da Amazônia sequenciaram o genoma do açaí, um dos frutos mais representativos da economia da região norte.
Essa técnica fornece um mapa genético do fruto, permitindo identificar os genes responsáveis por características como produtividade e resistência a doenças.
Isso contribui para o desenvolvimento de espécies mais adaptáveis, produtivas e resistentes.
Além de abrir novas oportunidades para a indústria e a pesquisa científica.
Todos os dias, em uma fábrica na Flórida, toneladas de polpa do açaí amazônico são transformadas em alimentos energéticos prontos para o consumo. A produção é resultado de um trabalho que começou há mais de 10 anos, quando Débora Saraiva e o marido resolveram levar o sabor original do Brasil para o mercado norte-americano. Segundo a empresária, o açaí é reconhecido lá fora como um superalimento.
Existe uma infinidade de possibilidades no uso do açaí, não só no mercado alimentício, mas também na parte cosmética. Então, cada vez mais eu percebo que as pessoas têm conhecimento do fruto. Sabem que é um fruto poderoso, um fruto rico em nutrientes.
O fruto da Amazônia ultrapassou as fronteiras geográficas e também da ciência. Pesquisadores sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí. O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará. O professor Rafael Baraúna, do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, explica quais as contribuições que esse estudo vai trazer.
A gente passa conhecer todo o funcionamento fisiológico daquela planta e aí entra, por exemplo, o melhoramento genético. Cada variante daquela do açaí podem ter características específicas, como, por exemplo, melhor produtividade, maior polpa do fruto, maior resistência à seca, maior resistência à praga, maior altura e, enfim, diversas outras possibilidades.
A coautora do estudo e pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, Elisa Moura, avalia que o conhecimento do genoma é um importante ponto de partida para identificar os genes relacionados a características desejáveis da planta.
Tem várias aplicações agora que a gente vai poder utilizar com o genoma e poder avançar em pesquisas variadas. Eu vou poder, ainda na fase de muda, identificar plantas que produzem frutos menores, que produzem mais rápido.
O estudo reuniu uma equipe de 14 cientistas brasileiros e contou com financiamento da Fundação Amazônia de Amparo e Estudos e Pesquisas e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Reportagem Gabriela Noronha.
Instalação de sistemas de bombeamento, compra de ração, de motor para embarcação, gelo, combustível.
São muitos os gastos e investimentos necessários para viver da pesca no país.
Uma ferramenta de cálculo pode ajudar esses profissionais a encontrar crédito para negócio.
Por meio do preenchimento de algumas informações básicas, pescadores e aquicultores podem fazer simulações para encontrar linhas de crédito compatíveis com seu perfil. É para isso que foi criada a ferramenta de cálculo do crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF Azul. Significa mais renda para quem tira o sustento das águas e mais alimento de qualidade para os brasileiros, como destacou Clécio Nerbi, coordenador-geral de infraestrutura e fomento do Ministério Ministério da Pesca e Aquicultura.
Uma iniciativa que conecta pescadores artesanais e aquicultores familiares ao crédito rural.
Além de atender aos produtores, a ferramenta também pode ser utilizada por técnicos de assistência técnica, extensão rural e pesqueira, cooperativas, colônias de pescadores, associações e outras organizações que prestam orientação sobre o acesso ao crédito rural. São 3 linhas disponíveis, voltadas para diferentes objetivos e faixas de renda, como exemplificou o Clécio Nerbi, do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Ele funciona como uma ponte inteligente, direcionando o pescador ou aquicultor para a linha de crédito que melhor se encaixa na sua necessidade.
Vale lembrar que a simulação tem caráter informativo e não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras, nem representa aprovação ou garantia de contratação do crédito. O endereço para acessar a ferramenta é simuladorpronaf.mda.gov.br. Reportagem Natália Cosli.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a plataforma Buser a operar fretamento de ônibus por aplicativo no Paraná. STJ nega seguimento a recurso que pretendia levar discussão sobre caso do ex-jogador Robinho ao Supremo.